Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada Débora Almeida, imprensa, eu vou ocupar a tribuna nesta manhã para ressaltar e já parabenizar a fala do presidente Arthur Lira ontem na abertura do Congresso Nacional do ano 2024. E vou aqui. Olha o Cleitinho ali, ó. E vou aqui abrir aspas e ler ipsiliteres o que disse o presidente da Câmara Federal, o deputado pelo estado de Alagoas, do Partido Progressista, exigindo respeito ao parlamento brasileiro. Senhores deputados, disse ele, aspas. Fundamental também relembrar que nossa Constituição garante ao Poder Legislativo o direito de discutir, modificar, emendar, para somente aí aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo. Vou repetir só esse final antes de fechar aspas. Para somente aí aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo e fecha aspas, palavras do deputado federal Arthur Lira. Isso tem muito a ver do que está acontecendo no estado de Pernambuco, que para mim, como pernambucano, como parlamentar, como cidadão, como pai de filhos que querem aqui viver, criar seus filhos, meus netos, se Deus assim continuar me abençoando, já tenho um, encontrando espaço e ambiente de trabalho, encontrando espaço e ambiente fértil para que a gente possa ter boas relações, porque a chefe ou chefe de um poder tem que dar esse exemplo. E, diga aqui, mais uma vez, a ação inédita do Poder Executivo Estadual de se dirigir ao Supremo Tribunal Federal, não acatando uma decisão unânime nesta casa, depois da peça ter sido emendada, discutida, modificada, aprovada por esta casa, acatamos como tinha que ser os vetos, discutimos e aqui derrubamos os vetos. Isso sim faz parte da democracia e de um processo salutar de construção que é papel constitucional desse poder legislativo. Então, essa ação inédita ao Supremo Tribunal Federal proposta pelo Poder Executivo, pela governadora Raquel Lira, quer deputado patriota, deputado Francis Mar e deputado Renato usurpar poder desta casa. Mas não fica por aí as desavenças, as intrigas do Poder Executivo. Vai mais além. Atenta e ataca a todas as gestões municipais, querendo desmontar a máquina, retirando funcionários que já estão lá praticamente no exercício, no ano final do exercício das gestões. Muitos até na segunda gestão dos prefeitos. É preciso que haja uma manifestação no intuito de se ter uma conciliação pela Corte de Contas, que se manifesta. Mas, para nossa surpresa, não ainda satisfeita com o clima de animosidade que vem gerando no Estado, movida, como disse até, repito aqui, o presidente Lula, não pensava nunca que ia ficar repetindo coisas do presidente Lula, movida talvez pelo rancor, atenta mais uma vez no intuito de alimentar essa intriga e vai recorrer à Corte de Contas. Hoje já tem um ex-secretário de administração, um ex-secretário, um ex-procurador, questionando a capacidade do Tribunal de Contas de fazer isso. Minhas senhoras, meus senhores, esse comportamento é irresponsável, deputado Débora Almeida. Esse comportamento traz insegurança jurídica, insegurança política e um ambiente totalmente adverso para quem quer vir a Pernambuco investir. É muito preocupante. Já temos, não dá para Raquel Lira pensar que Pernambuco está só no planeta, está só no Brasil ou só no Nordeste. Raquel Lira tem que ter a responsabilidade e lembrar e pensar, deputado Henrique Filho, que Pernambuco tem concorrentes. Pernambuco tem a Paraíba, Pernambuco tem Alagoas, Pernambuco tem o Ceará, Pernambuco tem a Bahia. Imagine um empresário que quer vir para cá investir, um estado que tem o segundo maior ICMS. Isso por si só já afasta muito. Depois, um estado onde a governadora briga com todo mundo. Não atende a FIEP, não atende a FEComércio, briga com o seu parlamento e agora com a Corte de Contas. Quem é o investidor de sã consciência que vem para cá? Ah, que não venha não. Porque o fato dele não vir, deputado João Paulo Costa, Vossa Excelência que é jovem, sabe que isso aí afugenta investimentos, emprego, renda. O que fazem os jovens pernambucanos? Conheço muitos que moram em Brasília, que vão para São Paulo e agora estão indo para Paraíba e para Alagoas. Eu me considero ainda muito jovem. Por isso que eu gosto tanto de conversar com o deputado Inocêncio Oliveira, porque ele tem uma frase, Álvaro, que ele diz assim: se quiserem saber do passado, converse com muitos, porque se for bom leitor, sabe dos fatos. Se quiser saber do presente, converse com alguns, mas se quiser saber do futuro, converse comigo, que sou bom leitor, acompanho o presente e tenho experiência de vida. Pois vou lhe dizer, as experiências mostram a nível nacional que quem se comportou desse jeito num passado bem recente da nossa República acabou muito mal. E não estou aqui agorando ninguém, mas veja esse comportamento que a gente viu em Fernando Collor de Mello. E o que foi que aconteceu com Fernando Collor de Mello? E vimos novamente depois uma presidente que não aprendeu a lição de Fernando Collor de Mello, que foi Dilma Rousseff, e acabou do mesmo jeito. A imprensa, e não sou eu que falo aqui, a imprensa já demonstrou a governadora sobre isso. E ela deu uma carreira. Ela deu uma carreira porque ela sabe que ela está gerando esse ambiente de desconforto, que ninguém quer isso, nem para ela, nem para ninguém. Mas, infelizmente, governadora Raquel Lira, volta à tribuna desta casa. Esse ambiente de rancor não bastasse com esta casa, que não começou de agora. Começou, como disse o deputado Valdemar Borges, desde a constituição das comissões. E não parou até o dia de hoje. Vossa Excelência teve a oportunidade de vir aqui e desfazer todo esse ambiente. Pelo contrário, tocou fogo. Se vitimizou, aproveitando da sua condição. Pois bem, vai aqui um conselho de quem não sabe, não tem a sabedoria do deputado Inocêncio Oliveira, não tem a sabedoria dos mais ilustres, mas tem aqui a visão de dois outros colegas gestores que se comportaram com rancor e com desrespeito e com responsabilidade. Fica aqui, senhor presidente, minha fala nesse dia que antecede o Carnaval, que já nos preocupa por demais, porque matérias de hoje mostram o quanto é preocupante a situação dos pernambucanos. Tivemos já em janeiro, E aí, mais uma vez, reforça a tese Coronel Pacífico do salve-se quem puder. Pernambuco soma 359 assassinatos em janeiro de 2024. Pior resultado depois de março de 2020. Pois é. É desarrumação na saúde, na segurança. São pesquisas dando a pior condição de governante e um comportamento desse. Governadora, há tempo de mudar.